Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Eu quero agradecer a todos os irmãos que nos visitam nessa noite, primeira e segunda vez, que Deus abençoe, em nome de Jesus, tá? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 1 a 5. Abra aí a sua Bíblia. O tema da nossa mensagem hoje é os deuses dos perdidos. Poderosas palavras, hein, irmãos? A Bíblia diz assim: por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que ele está encoberto. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Amém? Pai Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento, por esse período em tua presença, ó Deus, que o Senhor venha nos usar poderosamente diante da tua presença. Fale conosco, Senhor, fale com o teu povo. Vai tirando, meu Deus, tudo aquilo que está incomodando. Tudo que está incomodando o teu povo, ó Pai, que caia por terra agora. Se for alguma dor, alguma enfermidade, nós repreendemos no nome de Jesus, nós declaramos a cura. Senhor, vai, ó Pai, destampando, ó Pai, os ouvidos, a mente e o coração de cada pessoa, para que essa palavra possa, ó Deus, aprofundar, ó Deus, no mais íntimo, ó Pai, do coração dessa pessoa que aqui está. Fale conosco, no nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, eu estava ouvindo uma expressão muito interessante. Em Hebreus 4:12, ela diz que, um versículo muito conhecido, diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela é como uma espada de dois gumes. Quem aqui já foi furado por faca? Quem aqui já se cortou com caco de vidro ou com alguma lâmina, alguma coisa assim? Eu acho que todo mundo já levou um cortezinho. Dói? Dói. Olha só. Todo aço, toda lâmina que corta o nosso corpo, a nossa pele, que penetra, dói, machuca. Todo corte que temos dói. A palavra de Deus, ela é como uma espada. Vai ter momento que essa espada vai aprofundar dentro de nós e vai começar a mover coisas em nós que vai começar a doer. Mas essa dor não é para a morte, é para a cura. Amém? Então ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Essa é a palavra. O profeta, eu não lembro qual deles, depois você lê lá na Bíblia, diz que quando ele comia, parecia mel, mas no estômago amargava. Hã? Lembra quem é esse profeta, Gislaine? Quem era ele? Ajuda eu, Gislaine. Mas tá, depois nós vamos ler a Bíblia, nós vamos descobrir quem é. Essa é a palavra de Deus. Tem horas que a palavra de Deus parece que está machucando. Quantas vezes você chegou num culto e falou, rapaz, esse cara falou tudo da minha vida, alguém contou para ele? Quantas vezes você saiu de um culto e falou assim, não, pai, rapaz, levei tanta bordoada que perdi até o rumo de casa. Não é assim? É porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela penetra, ela vai ao profundo, ela começa a arrancar todas as coisas que não presta, e começa a tirar fora, e tudo que não presta, toda cirurgia para tirar algum caroço, algum câncer, ele vai doer, vai machucar. As mulheres quando ganham neném, né, a minha teve, aos três foi cesáreo, cortou, gente, é terrível, né, depois ela fica ali com aquele curativo, machucada, dói, pra levar, não pode nem espirrar, é assim? Quem já fez cirurgia, sabe como que é. Eu lembro que a Andréia foi. Eu falei, meu Deus do céu, né? Dói, dói, porque mexeu, porque cortou. Só que depois sara, depois é curado. A palavra de Deus, ela vem e transforma, nos cura, nos sara. Às vezes é preciso arrancar o que está ruim dentro de nós. E temos muitas coisas ruins. A Bíblia diz que o homem não é bom, o homem é mau. A Bíblia diz que quem conhecerá o homem? Somente o Senhor, que esquadrinha o coração e o pensamento do ser humano. Não tem um que faça o bem. Mas a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus é viva, é eficaz. A palavra de Deus é água, a palavra de Deus é comida, é pão, é alimenta. Essa é a palavra. E é sobre isso que nós vamos falar. Sobre essa palavra poderosa. Jesus, ele falou dos tempos do fim. Se você observar em Mateus 24, Mateus 25, Mateus 26, Hebreus, você vai ouvir falar sobre uma coisa muito importante que nós precisamos fazer. Vigiai. Vigiai e acautelai-vos. Estais apercebidos, estais atento, não durmas, não se enganem. É tempo de nós estarmos vigilantes, é tempo de nós estarmos como um atalaia, como guarda, como vigia, pronto, preparado para a hora da vinda do Senhor. A Bíblia diz, ai daquele servo, quando eu chegar, ele estiver fazendo qualquer outra coisa, não estiver vigiando. Então, nesses textos de Mateus 24, Mateus 25, Mateus 26, você vai achar essas palavras, tais, vigiai, acautelai-vos, estais apercebidos, estais preparados, o Senhor está voltando, glória a Deus, amém? Pouco se fala isso. Porque é mais gostoso eu falar aqui para vocês, olha, o Senhor quer te dar dinheiro e carro e prosperidade, quer também, mas Ele vai voltar, esteja vigiando. Prepara-se para encontrar com o Senhor teu Deus. Esteja atento. O soldado não pode dormir com o rifle na mão. Senão, já era. Você serviu o quartel, Márcio? Serviu? O que você mais cuidava era o quê? Do rifle. Não é assim? Da sua arma. Do seu lado. Você ficava ali o tempo todo. Pode dormir quando está atirando sentinela? Não pode dormir. Eu e você somos o sentinela do Senhor Jesus. Somos embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui nesse mundo, aqui nessa terra, o Senhor te chamou, o Senhor salvou você para um propósito, e esse propósito é pregar o Evangelho, é ver uma vida digna do Evangelho. Diga amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que que eu tenho que estar atento? Para que aquele dia não vos apanhe de surpresa. Tem muita gente dormindo. Tem muito crente dormindo. Tem muita gente vagando, pensando que vai viver eternamente. Tem uma pergunta, você não precisa me responder, mas vai com ela para casa. Vamos supor que você recebesse uma notícia, olha só, uma suposição, irmão, pelo amor de Deus, só uma suposição, que você recebesse uma notícia hoje, que no dia 1º de junho, às 10 horas da manhã, você vai morrer. Vamos dizer, suposição, que dia 1º de junho de 2024, às 10 horas da manhã, você vai morrer. O que você começaria a fazer daqui até lá? E o que você deixaria de fazer daqui até lá? Guarde ela, depois você me responde. Ou não, pode guardar essa pergunta. O que você faria? Você tem o dia, a data, até a hora. 1º de junho de 2024, às 10 horas da manhã. Vou fechar meus olhos. Acabou. O Cícero. O que eu vou começar a fazer daqui até lá? Sua cabeça está aí, rapaz, vou pedir perdão, vou viver uma vida assim, vou vir para a igreja todo dia, vou orar 24 horas, não é assim? Com certeza você está pensando um monte de coisa assim. Vou ler a Bíblia mesmo, agora sim, não vou brigar mais com minha esposa, não vou brigar com o esposo, com meus filhos, não vou brigar com meu pai, vou pedir perdão para todo mundo, vou falar de Jesus para todo mundo. Outro vai ter outros que vai estar pensando assim, eu vou aproveitar até, agora que eu vou para o lambadão mesmo. Irmãos, é verdade, tem gente que pensa assim. Eu não sei o que você vai fazer, mas depois você pensa bem. É só uma suposição. Mas nós precisamos estar vigiando. Nós precisamos estar cautelosos. Porque além da volta do Senhor que nós aguardamos, nós temos também um adversário. Que é o Deus desse século. Por que que muitas vezes nós ouvimos essas palavras e nós não vigiamos? Por que que muitas vezes nós sabemos dessas verdades todas e nós continuamos vivendo aí à deriva, como se nada estivesse acontecendo, como se eu fosse imortal, como se nada acontecesse comigo? Porque o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas. O plano de Satanás é colocar dúvidas. Uma das maiores estratégias de Satanás é pôr dúvida na sua cabeça. Será que eu estou certo? Será que ir para a igreja é certo? Será que viver orando é certo? Será? Dúvidas. O diabo tem feito isso. E muitas pessoas têm ficado cegas. E não tem enxergado a luz da palavra. O apóstolo Paulo, religioso, antes de Paulo, Saulo, a Bíblia diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel, estudado aos pés de um grande homem, tinha instrução da lei, conhecia Deus, porém ele perseguia os cristãos, porque ele era cego. A primeira coisa que acontece quando Ananias chega até a ele é orar para que caia o quê? Escamas. Tem muitas pessoas dentro da igreja religiosamente vivendo, mas está cega, que não consegue enxergar as coisas que Jesus tem para mostrar. Deus tem coisas grandes para nós. Jesus tem o melhor para nós. Vigiai, estáis firme. Não misture as coisas. Viva um evangelho claro, real, vivo, de obediência, de renúncia, de entrega, algo que você vai viver o sobrenatural, não vive de emoções, não vive de eventos, tudo isso é bom, mas o melhor é viver de obediência a Jesus Cristo. Como que eu vigio? Como que eu vou acautelar? Alguém disse que a vinda do Senhor Jesus é igual alguém que coloca o leite para ferver. É massa, né? Você fica o tempo todo. Não sobe nunca, irmão. Aí você fala, não vai subir. Você virou, derramou o leite. Porque assim como um relâmpago que sai do ocidente, se mostra no oriente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Como um relâmpago. Rápido. Nós não vamos perceber. Mas está demorando. Eu era criança, já falava que esse Jesus vinha. Pois é, está mais próximo ainda. É como um relâmpago. Ah, está demorando subir esse leite, eu vou virar as costas, o leite vai derramar. Ah, Jesus está demorando, então eu vou curtir mais, sou novo ainda, agora que eu estou com 17, 18, 20, não sei, eu vou curtir minha vida, esse negócio de igreja, esse negócio de Jesus, ah, larga a mão, tantas coisas que eu estou perdendo aí fora, eu vou curtir. Para aquele dia, não vos apanhe de surpresa. Encontrei com Jesus. Mas o Deus desse século tem cegado a mente das pessoas. No versículo 5, Paulo diz isso. É a operação do engano e do erro. Vamos destacar aqui pelo menos três potestades que estão agindo nos nossos dias. E essas três são clássicas, que têm agido e cegado a mente das pessoas. O primeiro é o dinheiro, mamon. É ou não é verdade? Riquezas. Possuir cada vez mais, eu quero mais. Mas pastor, então quer dizer que eu não posso ter dinheiro? Não é isso que eu estou dizendo. Você pode, e eu quero que você tenha dinheiro. O problema não é você ter o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Pessoas que eles perdem o sentido da vida por causa do dinheiro. Pessoas que não conseguem amar ninguém porque ele ama mais o dinheiro. Não sei se vocês estão acompanhando o caso daquela vereadora que foi assassinada no Rio de Janeiro. Não sei quem está acompanhando, eu gosto de acompanhar assim algumas coisas. Nas investigações, já está chegando, que assassinaram aquela mulher por causa de algumas coisas lá fundiárias, por causa de dinheiro. Aquele advogado foi morto aqui no Boston Saúde esses tempos, foi por causa de terra, por causa de dinheiro. O homem que ganha muito dinheiro erradamente, ele não vai aceitar que ninguém atrapalhe ele ganhar dinheiro. Todos que se levantam no meio dessa política nojenta que nós temos aí, para acabar com a corrupção, ele sofre tentativa de homicídio quando ele não é morto. É ou não é verdade? Porque as pessoas têm valorizado mais o dinheiro do que o ser humano. Mamon tem sido Deus que tem cegado as pessoas. Conheci homens que não amam as suas esposas, seus filhos, o seu lar, porque eles só pensam no dinheiro. Ele chega cedo na empresa e sai meia-noite dentro da empresa, e louco, e chega em casa doido, e a família está sendo abandonada, esquecida, porque ele está amando mais o dinheiro. Mamon tem cegado a mente das pessoas, irmãos. Eu quero mais. E por causa desse querer mais, ele não está nem aí com nada. E ele vai passando por cima de todo mundo, sem escrúpulo nenhum. Tem pessoas que estão trocando um tempo com Deus de oração, porque Ele quer ganhar dinheiro. Às vezes a gente fala aqui brincando do tigrinho, mas é uma pura realidade. Todo mundo quer ganhar dinheiro fácil. Todo mundo quer dinheiro, eu quero dinheiro. Joga, 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 faz. Puxa, a Mega Sena. Ai, quantos milhões quer? Ai, se eu ganhar. Aí você começa a imaginar, se eu ganhar, eu vou para a praia, eu vou fazer isso, eu vou ajudar o irmão. Temos que tomar muito cuidado com esse Deus chamado Mamom. Nada errado contra o dinheiro, irmão. Você não pode amar ele. Você não pode ser o servo do dinheiro. De trás desse Mamom, desse Deus miserável, a pessoa, ela se esforça, ela se empenha e ela faz loucuras por causa desse dinheiro. Não importa quais os meios que ela vai conseguir conquistar, seja lícito ou ilícito, mas ela quer o dinheiro. Não devemos nos enganar com prosperidade econômica, política ou cultural, se não estivermos andando bem com Deus. Tem pessoas que pensam que para ser feliz ele tem que ter dinheiro. Não, se minha vida econômica estivesse legal, aí sim, aí estava tudo bom. Não, irmão, está errado. Está errado. Davi tinha riqueza, tinha dinheiro, tinha prata, tinha ouro, tinha tudo. Mas um dia Davi olha e fala assim: eu não tenho um outro bem além de ti, Senhor. Quando você anda na presença de Deus, quando você tem Deus como bem maior na sua vida, você pode ter o que você quiser de bem material, nada disso te fascina. Quando você tem esse Deus verdadeiro, o Deus da palavra, que cura, que sara, que restaura, quando você serve esse Deus, Mamom não entra na sua vida. Porque é aquilo que te move, é o que te para. Se é o dinheiro que está te movendo, na hora que faltar, você vai parar. Pessoas param de ir na igreja porque acabou o dinheiro. Pessoas brigam com a família porque não tem dinheiro. Pessoas brigam com os outros lá fora porque não tem dinheiro. Sai desesperado todos os dias porque não tem dinheiro. E pode ser pobre ou rico. Todo mundo em desespero por causa do dinheiro. O que acontece quando esse Deus Mamom entra na vida nossa? Nem percebemos. Agimos por impulso. Às vezes o cara está liderando, está crescendo na célula, está envolvido com as coisas de Deus, mas faltou o financeiro e falou assim: não, agora eu vou trabalhar sábado, domingo, feriado, de noite e dia. Onde tiver um serviço, eu vou trabalhar de dia e vigia à noite, porque eu preciso de dinheiro. 3 meses ele está com a vida arrebentada, o dinheiro não resolveu e não deu certo. Só que quando nós confiamos no Senhor, nós permanecemos firmes para sempre. Ele é o nosso sustento, Ele é quem nos ajuda, Ele é quem vai sustentar todos os dias das nossas vidas. A Bíblia diz que o povo saiu do Egito, caminhou 40 anos, mesmo sendo rebelde, e o Senhor fez com que as suas roupas não desgastassem, e os calçados cresciam junto com o pé, não acabava. À noite uma coluna de fogo para aquecer, de dia uma nuvem para que o sol não viesse molestá-los. Esse é desse Deus. Esse Deus não mudou. Esse Deus está aqui hoje dizendo: filho, creia que eu vou te abençoar. Esse Deus está aqui hoje dizendo: eu quero ser o seu Senhor, eu quero ser o seu pastor, para nada te faltar. Ai, o que nós fazemos? Nós confiamos no trabalho, achamos que o trabalho vai nos sustentar. Por isso tem pessoas quando perdem o emprego que querem suicidar, porque ela não entende o Deus que ela serve, ela não conhece, ela só conhece o Mamom. que movimenta ela, não é o Deus que nós servimos. Eu não estou dizendo que você tem que ser miserável, não é isso. Eu quero que cada um aqui prospere, cresça, ganhe, mas desde que você entenda que o Senhor é o seu pastor e o seu Senhor está do seu lado fazendo negócio com você. Filho, faça, não faça. Vai vir proposta indecente, dinheiro fácil. Você fala, não, eu não misturo com isso, eu não preciso disso. Segundo, primeiro Deus, primeiro poder que opera é o dinheiro. O segundo poder é Jezabel. Eita, quem foi Jezabel? No livro de Reis você vai achar a história de Jezabel, casada com o rei Acabe, que trouxe tantos problemas para o povo de Deus naquele tempo. Jezabel, ela quer dizer domínio e autoridade a qualquer custo. O espírito de Jezabel tomando conta das pessoas. Fama, exaltação, quer sobrepor aos outros, quer que todos se sujeitem aos seus pés. Eu quero poder para que eu possa dominar pessoas. Teve um camarada chamado Nimrod, né, Gilane? Quem foi Nimrod? Pastor Gilane está afiado. Construiu a Torre de Babel. Foi o cara que escravizou também pessoas. Queria poder, queria fama, queria dominar. Vamos dominar todo mundo. Nós falamos uma mesma língua. Nós vamos construir uma torre até chegar em Deus. Olha só a ideia do cara. Louco. Tem muitas pessoas se prendendo a esse poder de Jezabel, irmãos. Infelizmente, é triste dizer, mas dentro das igrejas tem. Pessoas que não submetem à autoridade. Pessoas que não é submissas, que não é humilde. Pessoas que não sabem receber uma correção. Pessoas que querem dominar por qualquer custo alguém. Tem que ser do meu jeito, se não for eu não fico. Ah, pastor, mas a palavra do Senhor doeu demais, bateu muito. O poder de Jezabel, o domínio de Jezabel sobre a vida das pessoas tem cegado. Pessoas querendo fama. Lembra que eu falei domingo passado? Das selfies no Facebook. Dos beição. Cheio de silicone. Você tira foto quando você acorda assim, põe no Facebook? Acordou antes de lavar o rosto, com os dentes amarelos, tira uma foto assim e posta lá. Ninguém faz isso, irmão. Porque dentro de nós tem aquela coisinha, aquele egozinho, eu quero aparecer, alguém precisa me ver. Que eu cortei o cabelo, fiz dois risquinhos na nuca. E os caras estão tirando foto de nuca, cara. É incrível. Breno, estou tirando foto da nuca. Eu peguei um celular. Eu falei, apareceu o celular que era do meu sogro, está lá em casa. E o Abraão tem acesso a ele, porque ele disse que agora tem que falar com os teens. Mas esse celular já está quase beirando uma surra já, irmão. Aí eu peguei. Todo dia eu pego duas, três vezes por dia o celular dele. Foto de nuca, eu falei, o que você está tirando foto aqui aí? Da nuca, cara. Agora, para que foto de nuca? Faz dois risquinhos na nuca para ir quer tirar foto para ver. Então faz na frente, na mão, para sei lá, para ver. Entendeu? Vaidade. Querendo se aparecer, fama, sucesso. Ouve os testemunhos de ex-bruxos, de ex-pessoas que trabalhou na Rede Globo, irmão. ouça o testemunho, para uma hora e fala assim, testemunho de ex-bruxo, ex-funcionário da Rede Globo, e aí você vai ver as barbaridades, para que homens e mulheres chegassem à fama, terrível, prostituição, coisas horríveis, para quê? Para ter um status, para ter uma fama. Não negocie aquilo que Deus tem na sua vida para você ter fama, irmão. O nosso maior prazer é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Eita glória! Vigiai! Acautelai-vos para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Vinde bendito do meu Pai. Ah, maravilha! Eu vos conheço, você é meu filho. A Bíblia diz que vamos chegar diante de Jesus e ele vai falar assim: não vos conheço, mas Senhor, em teu nome eu curei pessoas, eu fiz isso, grande multidão me acompanhou. Pois é, não vos conheço, apartai-vos de mim. E aí? Jezabel era esposa do rei Acabe, uma mulher inimiga de Deus. Seu nome aparece 19 vezes em 1 Reis, sempre agindo por trás e buscando poder a qualquer custo, sendo manipuladora e controladora, não somente do marido, mas de outros homens ao seu redor. Até o profeta Elias se viu intimidado pela ameaça dela depois de derrotar 400 profetas de Baal. Até o profeta Elias ficou com medo, correu dessa mulher, fugiu com medo de ser morto por ela. Acabou de matar 400 homens e foge de Jezabel. Já parou para pensar sobre isso? Como que pode, pastor? Um homem vence 400 homens lá e de repente uma mulher faz uma ameaça e ele foge. Porque por trás dessa ameaça não era só Jezabel, tinha um poder satânico agindo na vida dessa mulher. Um poder de domínio, eu quero dominar de qualquer forma. E eu faço uma pergunta: de quem você tem medo? Da estátua de Iemanjá, da Praça Central em frente ao aeroporto? Ou de algum estátua que você passa aí no, nesse Cuiabazão, tem bastante, né? De quem você tem medo? Enquanto você temer mais os deuses desse mundo, ou pessoas, mais do que a Deus, você não está preparado para o reino de Deus. Enquanto você ficar temendo a deuses desse mundo, ou a pessoas desse mundo, mais do que temer a Deus, você não está preparado para o reino de Deus. Terceiro e último, a luxúria. A luxúria que entra no narcisismo. O narcisismo, a vaidade, a busca descontrolada pela beleza. É ou não é? O Deus desse século tem cegado a mente das pessoas. A vaidade. A aparência. Quer ser admirável, quer ser notável. Atenção para si, buscando qualidade de vida, segurança, prazeres sexuais, bebidas, droga, vício, jogos, tantas outras coisas envolvem na luxúria. Quem estudou, quem sabe, quem não sabe, quem é o Narciso, quem foi esse camarada, foi o cara que ele se olhou no espelho d'água, se achou tão bonito, por isso que eu não olho na água. Brincadeira. Eu olho no espelho todo dia e eu falo, eu sou bonito, mamãe fala que eu sou. Minha esposa também, glória a Deus, já é duas. O Caleb ainda fala, mas já está perdendo, já estou perdendo já. O Abraão já não fala mais, já começou a ter entendimento. E minha mãe, tadinha, fala também. Então eu estou bem ainda na foto. O Narciso, ele, na mitologia grega, diz que ele era tão belo, tão vaidoso, e ele desprezou vários relacionamentos porque ele se achava o cara. Nos tempos de hoje, a música do Roberto Carlos é para ele: esse cara sou eu. E ele acabou se apaixonando pelo seu próprio reflexo, morreu de fome e sede à beira da fonte de água, onde havia sua imagem refletida. Olha só. Você olha no espelho, Breno? A Alessandra está aí falando. Tem pessoas que estão achando que elas são Deus, irmãos. Esses dias eu vi uma reportagem que o cara, um riquíssimo, riquíssimo, ele está fazendo de tudo para ficar jovem, para não ficar velho, para não se envelhecer, e ele gasta milhões e milhões com vários tipos de tratamento e máquina, porque ele quer viver para sempre. Está enganado. Satanás cegou esse camarada. Pobre, cego e nu, ele não tem nada, vazio. É isso que acontece com aqueles que estão buscando no mundo a realização de todos os seus prazeres e vontades, acabam sozinhos e sem vida. Todas as pessoas que procuram essas coisas acabam sozinhos e sem vida. Pesquisa aí. A maioria das pessoas que cometem suicídio não são pessoas que estavam lá trabalhando, sofrendo por alguma falta de coisas, necessidade. A maioria são pessoas bem em situação financeira, que buscou beleza, que buscou luxúria e buscou tudo nesse mundo e se decepcionou porque nada disso preencheu o vazio que só Jesus pode preencher. Aí Satanás chega com todas as suas estratégias e fala assim: mata. Para quê? Tira a sua vida. Em 1 Reis 11, de 1 a 4. Coloca para nós aí. 11, de 1 a 4. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel. Olha só, não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A essa Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi seu pai. Olha a vaidade, olha o que aconteceu com Salomão. Vaidade. E aí, nos livros que ele escreve lá de Cantares, de Provérbios, ele vai falar assim: ó, tudo é vaidade. A vaidade levou Salomão a um precipício. O seu reinado foi dividido, ele perdeu, só não perdeu tudo por amor, Deus falou assim, por amor ao meu servo Davi, ficou duas tribos. Por causa de quê? Luxúria. Ficou cego. Aquelas mulheres lindas, bonitas, princesas, onde Deus tinha dito, não se casem com elas. Porque elas vão fazer você se corromper o seu coração. Salomão, Sansão. O cara foi escolhido para ser príncipe, para reinar sobre Israel. Mas ele olhou lá fora. Se apaixonou por uma mulher fora do seu propósito. E a Bíblia diz que ele descobriu todo o seu coração para Dalila. Olha, descobriu todo o seu coração. Qual foi o final? José teve a mesma oportunidade. O que José fez? Correu, né, José? Não é o José ali, não. O José correu, irmão. Porque da aparência do mal nós temos que fugir. Corra das paixões desse mundo. Quantos jovens se perdendo nesse mundo. Nunca ouvi tanta notícia de jovens se suicidando. Jovens de 19, 20 anos, esses dias atrás, um pastor amigo meu falou, olha, mandou uma foto, uma moça de 20 anos suicidou-se. Filha de irmãos lá da igreja que ele é pastor. Triste, irmãos. 20 anos, não viveu nada. Jovens tirando sua própria vida. Porque Satanás tem tampado a vista das pessoas. Como eu disse domingo passado, você está no melhor lugar, você está na igreja. Aqui é o lugar de você crescer, aqui é o lugar de você casar, de você ter sua família, aqui é o lugar de você ter seus filhos, aqui é o lugar de você educar sua família. É na igreja. Pastor, mas aqui tem defeito, aqui tem problema. Tem sim, meu filho. Lógico que tem. Glória a Deus por isso. Porque no dia que aqui não tiver ninguém com defeito, nós vamos ser arrebatados para o céu. No dia que você chegar aqui e todo mundo ser perfeito, é porque já estão lá no céu. Mas é aqui que é o melhor lugar. Vigiai, jovem, adolescente, adulto, você já velhinho, você já mais experiente, vigiai. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuidado que não caia. Fica atento. Cuidado. Não fique aí borboletando, não sei se eu vou servir, não sei, não sei. Não, você não tem, não sei. Jesus está dizendo, venha, é tempo de se entregar, é tempo de se renunciar, é tempo de se converter, é tempo de se encontrar com o Senhor, porque breve, muito breve, eu vou bater a sua porta. Estou chegando. Ou não vai nem bater, né? Porque eu falei agora há pouco, não vai nem bater, que ele já está batendo agora. Toda vez que tem uma palavra aqui, Jesus está batendo, dizendo assim, ó, deixa eu entrar. Toda vez que tem uma palavra dessa, Jesus falando, eu quero mudar sua história, eu quero mudar sua vida. Toda vez que você senta nessa cadeira e ouve uma mensagem aqui, dizendo, Jesus está te chamando para um compromisso, para uma responsabilidade. Ou, você está dormindo, acorda, coloca em pé, o Senhor é contigo. Você está ouvindo isso todos os domingos. Vai chegar uma hora que você não vai mais ouvir isso. E aí? É tempo de se reconciliar com Jesus. Eu não quero que você faça reconciliação com um PIB imperial, com um pastor, não, faça uma reconciliação com Jesus. Eu quero viver uma vida com o Senhor, uma vida nova com Cristo. Eu quero estar pronto quando Ele tocar a trombeta. Estou aqui, Senhor, preparado. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar. É marreta, como que é essa daí? Hã? Se assim fizer chamada, eu lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, eu lá estarei. Ah, irmãos, não tem nada mais precioso que isso. Pela sua imensa graça, não deixe que o Deus desse século segue tudo isso. Eu não tenho um outro bem além de ti, Senhor. Você pode estar andando no seu melhor carro, na sua melhor, estar morando na melhor mansão. Você pode estar vivendo o melhor tempo, na melhor churrascaria, não sei. Você pode estar desfrutando do melhor lugar, numa melhor praia, mas não tem lugar melhor do que estar na presença do Senhor. Você deseja isso? Você anseia isso? Os cristãos servos de Cristo não devem se envolver e nem colaborar com isso, dando prioridade, colocando essas práticas em primeiro lugar em suas vidas. A nossa prioridade é Cristo e viver o Evangelho. Diga assim: a minha prioridade é Cristo e viver o Evangelho. Como ser mais eficientes em nossa vigilância nessas horas difíceis? Em Marcos 14:38 te dá a resposta. Coloca para nós aí Marcos 14:38. Já vamos encerrar. Vigie e orem para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por isso precisamos vigiar. Nós precisamos ser conscientes do tamanho da crise. Como que eu posso ser eficiente? Ter consciência do tamanho da crise. Segundo, juntando-se com outras pessoas. É isso que você está fazendo aqui. É na célula, é no grupo de comunhão que você tem, é na reuniões que a gente tem aqui na igreja, é no discipulado que a gente tem, é nos cultos domingo à noite. Vai ter uma comunhão lá, eu quero estar junto com esses irmãos, eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte dos jovens, eu quero fazer parte dos teens, da rede kids, eu quero fazer alguma coisa, mas eu quero estar perto dos irmãos com o mesmo propósito. Terceiro, vigiando e orando de forma intencional sobre isso. Vigiando e orando de forma intencional sobre isso. Todos os dias, Senhor, cuida dos meus olhos, cuida dos meus lábios, da minha mente, do meu coração. Eu não quero contaminar. O salmista diz: eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Eu guardo todos os dias a palavra no meu coração. Senhor, que a sua palavra esteja enraizada no meu coração para eu não pecar contra o Senhor. Abro meus olhos, Senhor. Abro meus olhos para enxergar as coisas celestiais. Abro meus olhos para me ver as coisas santas do Senhor. Mas tranco meus olhos para as coisas desse mundo. Brinda a minha mente, Senhor, purifica o meu coração, e a minha mente, e os meus olhos, os meus lábios. Ore intensamente sobre isso. Quarto, ouvindo a voz de Deus, e ao som da trombeta. Eita glória! Ouça a voz de Deus, ao som da trombeta. Vai chegar o dia que essas trombetas vão soar. Fique em pé.